Semana passada, falando um pouco sobre alma, e no final da aula começaram a surgir um monte de dúvidas, de entender melhor, que é isso de reencarnação, e como funciona, o que é, então muita gente vai ficar com medo, não vai dormir mais de noite. Então, se segunda passada vocês não dormiram, hoje vocês vão conseguir dormir. Nós lemos no Yom Kippur à tarde uma Haftará, que é a Haftará mais comprida aqui no ano, que é o livro de Jonas. É um livro inteiro, 4 capítulos, que é lido como Haftará. E tem alguns motivos por que nós lemos isso no Yom Kippur à tarde. O motivo básico é porque esse livro trata sobre Tshuva. E uma vez que estamos em Yom Kippur, nada melhor do que ler sobre isso. Mas na realidade, essa Haftará também tem significados um pouco mais profundos. Vamos primeiro ver o que aconteceu. Em primeiro lugar, Yoná foi um dos profetas nessa do primeiro templo. Ele era aluno de Elisá, e Elisá era aluno do famoso profeta Elial. Ele era aluno do aluno de Elial, na vida. E o livro de Yoná começa contando que Deus falou para Yoná: levanta, vai para Nínive, a grande cidade, e você vai ter que chamar a atenção dele, porque está chegando aqui em cima muita maldade por parte dessa cidade. Entre parentes, as pessoas que moravam em Nínive não eram obrigatoriamente judias. Uma profecia para ir lá falar com ele, mesmo goio, que o comportamento dele está abaixo de crítica, e ou faz chuva ou não vai dar para continuar desse jeito. Yoná, por diversos motivos, não quer ir falar com as pessoas de Nínive. Não quer ir falar com as pessoas de Nínive. O Midrash conta que ele tinha um medo. Pensou, de repente, eu vou chegar lá, vou falar para eles, façam chuva, eles imediatamente vão fazer chuva. Aí vai lá no céu, vai começar a ter um rebuliço, vão começar a falar também. Quando um profeta vai falar para os goios fazendo chuva, é na hora. Fala para os judeus, eles ficam, você está falando, imagina, Deus não vai destruir nada, Deus não está bravo. E por isso ele resolve que ele não vai falar. Bom, mas então o que você faz? Foge. Porque em Israel tem uma presença divina muito grande. Deus vai ficar, entre aspas, no pé dele. Então é melhor ele fugir. Yoná foge de Israel, ele vai, pega um navio, desce para o porto de Iafo, lá ele pega um navio e vai para o lugar chamado Tarshish. Ele paga a passagem de todo mundo que está no navio e fala, vamos, embora. Quando começa a navegar o navio, começa a ter uma tempestade terrível em cima desse navio. Os outros barcos que estavam navegando próximos estavam uma boa. Só o navio do Yoná estava em tempestade. Todos os presentes marinheiros começaram a ficar desesperados. Cada um começou a rezar para o seu Deus, para a sua idolatria, e eles ensinavam. Jonás sabia muito bem. Jonás desceu e foi dormir. O capitão do navio vai lá, acorda o Jonás e fala para ele: levanta, reza para o seu Deus, talvez ele vai salvar o nosso navio. E aí começaram a dizer entre os marinheiros: vamos fazer um sorteio para definir para nós quem é o culpado dessa tempestade. É muito estranha essa tempestade, só nós, é o problema está aqui. E eles fazem o sorteio, e o sorteio cai com o nome de Jonás. Falam para ele: escuta, qual é a sua? E ele diz: olha, fiquem tranquilos, que com certeza o problema do navio é minha culpa. Por quê? Porque eu estou fugindo de Deus. Ele diz: sabe uma coisa? Me joguem no mar, eu vou ficar tudo tranquilo. Como? Jogar você no mar? Está louco? Eles começam a tentar remar rápido para voltar para a terra. Mas não dá. A tempestade é muito forte, eles não conseguem. Bom, sobrou só o que fazer, que ele mandou. Eles pegam o Jonás e jogam no mar. Nesse momento, Deus providencia um grande peixe. Nada de baleia, porque baleia não engole ninguém. Um peixe gigantesco engole o Jonás. E lá fica o Jonás durante 3 dias e 3 noites dentro do peixe. Conta o Midrash que depois de 3 dias e 3 noites o peixe cuspiu ele e ele foi engolido. É o final toda a garota, com certeza. E o outro, uma peixe, engole ele. Lá, está mais apertado. Deus fez ele ser engolido por um peixe, para ver, lá em colidinho lá dentro, o que ele vai fazer? Quem sabe, ele se arrepende. Mas não. Então Deus fala agora, vai para uma peixe que estava grávida, cheia de ova, e assim vai estar mais espremido lá dentro. E quem sabe assim vai fazer chuva. E aí, nesse momento, lá naquele super aperto, Jonás começa a rezar. Jonás reza do fundo do coração para Deus, e pede para Deus: por favor, me salva desse inferno aqui. E Deus fala para peixe: cospe o Jonás. E ela cospe ele na terra, na praia. E aí Deus fala de novo para o Jonás. Segunda palavra de Deus para o Jonás: levanta, vai para Nínive, a grande cidade, e chame e invoque pelas pessoas lá para eles retornarem a Deus. E Jonás se levanta e ele vai para lá. Durante 3 dias é a viagem para chegar em inglês. E quando ele chega lá, ele fala: pessoal, a viagem que leva 3 dias, ele sai de um dia. E ele chega lá e fala: pessoal, o negócio é o seguinte: ou chuva, ou em 40 dias ninguém vai ser virada do avesso. Todos acreditaram no Jonás, acreditaram em Deus. Eles imediatamente começaram a jejuar e vestiram sacos e ficaram de luto e começaram a rezar e fazer chuva e devolveram as coisas roubadas que tinham, etc, etc. Depois o livro de Jonás termina contando uma outra pequena historinha. Quando o Jonás está saindo de Nínive, e aquele sol forte na cabeça dele, ele não aguenta, ele fica muito cansado, exausto, e ele senta, e assim faz crescer em cima dele uma árvore frondosa que protege ele do sol. Em seguida, vem um bicho que começa a roer e acabar com aquela árvore, e mata aquela árvore. E ela fica toda seca. Quando amanhece, o Yonah fala: puxa vida, coitadinha dessa árvore. Olha só o que aconteceu com ela. E Deus fala para Yonah: ah, você está com pena de uma arvorezinha, você não teve nenhum esforço para fazer ela crescer. Da noite para o dia ela apareceu, da noite para o dia ela desapareceu. E você quer que eu não tenha também uma pena da cidade de Ninive tão grande, tão grandiosa? E assim termina o dia lá. Nós falamos antes do motivo principal porque se lê passará em Yom Kippur, é porque ela fala sobre Shubá. Yonah vai, fala, eles fazem Shubá imediatamente, isso é para nós lembrarmos também em Yom Kippur, nós temos que saber Shubá. Porém, o livro do Zohar explica toda essa história do Yonah de forma muito mais profunda do que isso que nós vamos ver agora. Vão dizer atrás disso no seu comentário sobre o livro de Yonah. A palavra de Hashem para Yonah. Yonah simboliza alma. Yonah, o próprio livro de Yonah começa dizendo, e a palavra de Deus para Yonah, ben Amitai, filho de Amitai. Quem é Amitai? Tudo bem, obviamente era o pai dele. Mas Amitai é da palavra Emet. Emet é a assinatura de Deus, verdade. Em diversos lugares ele aparece falando sobre o selo de Hashem, é Emet. A palavra de Deus para Yonah, a alma ben Amitai, filha de Deus. A alma é um pedacinho de Hashem. Como nós vimos na passada, um pedacinho de Hashem está dentro de objetos ou dentro de pessoas. Obviamente que aqui nós estamos falando da Yonah, é uma alma um pouco mais elevada, é a alma de um ser humano. Essa alma está muito bem junta de Deus. Ela não quer ir embora. Muito bom lá para aquela aí. Sai. Mas Deus fala para ela, não. Levanta e vai para Ninive, a grande cidade. Ninive, a grande cidade, é o mundo. O homem é chamado de pequeno mundo e o mundo é chamado de grande mundo. A pequena cidade é o homem, a grande cidade é o mundo. Deus fala para ele, para a alma, vai para o mundo. O que tu vai fazer no mundo? Tem que ir em direção a Ninive. Para fazer o quê? Ninive é a linguagem de Ninive. Ninive é morada. Fazer uma morada para Deus no mundo. Você tem que ir para Ninive e fazer as pessoas fazerem chuva. Ou seja, você tem que ir para Ninive e despertar os corações das pessoas. Cada um tem uma forma de fazer isso. Cada um tem uma missão no mundo. Uma pessoa sabe escrever bem. Sabe escrever bem? Vou usar isso para fazer o bem. Ele vai escrever textos de Torá, ele vai escrever textos de encorajamento para pessoas que estão em dificuldade, ele vai escrever histórias que vão emocionar a pessoa, ele vai fazer, e assim por diante, vai escrever coisas boas que vão ajudar as pessoas e vão desenvolver o mundo. Se a pessoa tem uma boa voz, ele vai usar essa boa voz para cantar para as pessoas, para alegrar pessoas tristes, para emocionar pessoas, para alegrar noivos e etc. Essa pessoa sabe pintar bem, fazer pinturas também, que vão cercar as pessoas, que vão ajudar as pessoas, e assim cada um aquilo que ele tem de talento, ele deve usar aquele talento para nascer, para fazer uma morada para Deus nesse mundo. Isso foi o que Deus falou para a alminha quando ela está lá em cima ainda. Ela está junta de Deus, ela está em terra firme. E a alma vai, pega um navio, não tem como vir almas para o mundo. As almas têm que saber de alguma coisa. Essa coisa chama-se corpo. É um navio. A alma entra dentro do navio, Yonah entra dentro do navio. E começa a navegar. Essa vida é navegar. Ninguém mora no mar. Ninguém fica no mar eternamente. Ele saiu da terra, ele vai ficar um tempo no mar, ele vai voltar para a terra. Essa é a vida nossa. Nós saímos do céu, a nossa alma entrou dentro do nosso corpo. Nós vamos navegar aqui, se Deus quiser, com dirigentes com saúde. E em seguida, retornar para a terra da onde nós viemos. Só que tem um problema. Yonah foi mandado ir para Nínive. Só que Yonah foge e vai para Tarsis. Tarsis é linguagem de dinheiro, coisas materiais. A pessoa foge do propósito que ele tinha de fazer uma morada para Deus, de vir despertar as pessoas no mundo, e ele começa a correr atrás de tudo, de coisas materiais. E só isso interessa a ele. Ele começa a usar os talentos que ele tem para trazer divindade para o mundo, e começa a usar para outras coisas. Ele esquece que ele tem uma missão por aí. Está fugindo. Ele está fugindo, ele não percebe que ele está fugindo. Ele não percebe que está fazendo errado. E aí vem uma tempestade sobre esse navio. É uma tempestade nem só sobre aquele navio. O marinheiro pega a luneta dele, começa a olhar e vê que todos os navios que estão à volta dele estão bem, estão tranquilos. A tempestade é só lá. E assim é na vida da pessoa. Algumas pessoas passam por dificuldade de saúde, e outras passam por dificuldade financeira, de cada um com a sua dificuldade. Ele está com a dificuldade, está chacoalhando, está com uma alta tempestade, e os outros navios estão tranquilos. Aí, todos os órgãos começam a falar, todos os marinheiros começam a falar. Cada um começa a ver o que pode ser, qual o erro. E começa a tentar descobrir qual o erro. E de repente eles descobrem, ou melhor, o marinheiro-chefe, o capitão, nosso coração, descobre que a nossa alma está lá dormindo. E eu nasci dormindo. E aí nosso coração bate na porta e fala, levanta, acorda, o que está fazendo? O que está acontecendo que tem toda essa tempestade? Responde o Yonah, olha, vou te falar a verdade, culpa é minha. Culpa é minha, eu fui mandado pegar um navio para ir para Nínive e eu tenho que passar aqui. Eu mudei o rumo da minha vida até nesse lugar errado. E agora, tempestade, está forte, e agora o que nós fazemos? E o corpo começa a tentar voltar para trás, ver se consegue recuperar o que foi perdido, não tem jeito. E a alma fala, já não tem mais jeito, já foi decretado, eu tenho que sair fora desse corpo. O único jeito de ficar tranquilo de novo o barco é se eu pular fora. E o Yonah pula, é jogado pelo corpo para fora. A alma saiu do corpo. Tranquilo. Agora fica tudo tranquilo. Acabou a tempestade. Vem um peixe e engole essa alma. Diz o Zohar, Dade é o túmulo. O túmulo engole a pessoa. A alma fica no túmulo como o Yonah. Yonah ficou 3 dias e 3 noites. Dizem os mestres da Kabbalah que a alma fica no túmulo da pessoa durante 3 dias e 3 noites. A alma vai e volta, ela vê, quem sabe ela consegue voltar para dentro do navio. E durante esses 3 dias ela fica tentando, e quando ela vê que não tem jeito, já era, aí ela vai embora. Essa alma fica 3 dias dentro desse peixe, o túmulo. E depois disso, ela é cuspida e ela entra dentro da peixe, da gá. Diz o Zohar, da gá é a máquina de lavar. Essa alma não tem como voltar para a terra direto. Ela precisa passar por uma purificação. Ela está suja. A terra, como nosso exemplo, tem que voltar para a terra firme. Ela não consegue voltar para a terra firme, o céu, enquanto ela não passar por uma limpeza. E essa limpeza chama-se Gehinom, ou como traduz, um purgatório. Essa alma vai para a máquina de lavar. A roupa está manchada, dá para andar. Pega ela e joga na máquina de lavar. E na máquina de lavar é aquela peixe que está bem apertada. E como ele próprio grita para Deus lá, o Yoná fala, Mishol. Mishol é um dos nomes do Gehinom, purgatório. Ele fala, Deus me salva aqui desse purgatório. E lá está a Yoná sendo lavada. Dói para lavar, chacoalhando ali na máquina, e joga alvejão de cima e começa a corroer ela. E finalmente ela está limpinha. Aliás, tem diversas formas de lavar. Tem almas que são uma roupa que já é um pouco mais escura. Bom, as manchas são mais fáceis de tirar. As manchas passam mais desapercebidas. Uma roupa branca não é tão suja. Tem que esfregar muito bem para poder sair. E a manchinha pequenininha, a bolinha já incomoda. Por isso tem uma diferença muito grande da forma que Deus lida com povão e com Sadikim. Sadikim tem uma alma tão, tão branquinha que qualquer pontinho Deus já fala, está sujo aqui. Passa pela limpeza e a alma está limpa. Depois que ela está finalmente limpinha, ela pode voltar para a terra, para o céu. E a peixe vai lá e cospe o Yoná em terra firme de novo, que é o céu. Ela voltou de novo a Yoná, o Yoná voltou de novo para próximo de Ben-Amitai, para próximo de Deus. E lá ele está. Agora a alma quer entrar no Gan Eden. Ela quer entrar no paraíso. Mas tem um problema. Uma roupa que está manchada, você joga na máquina de lavar, ela está lavada e está ótima. Ela já está perfeita para poder entrar no Gan Eden. Mas se na roupa falta uma manga, vamos jogar na máquina de lavar, a máquina de lavar lava, não conserta a roupa. Ele pode entrar assim no Gan Eden? Pode, como está limpa, dá para entrar. Mas imagina só a vergonha dele entrar lá dentro e ter uma manga, por exemplo. A pessoa não vai poder aproveitar direito desse paraíso que ele vai entrar. Porque falta parte dele. Falta os órgãos dele. Ele não vai poder aproveitar. Não vai ter uma mão, não vai ter um olho, não vai ter sei lá o quê. Ele não consegue aproveitar do canelo. Entre aspas. Fala. Está limpo? Está limpinho, mas tem defeito. Não, coisas que faltou fazer não estão feitas. E não estão feitas, falta uma manga na roupa. Então tinha um monte de mancha. As manchas estão todas lavadinhas, está perfeito, pelo São José. Mas falta uma manga.
Mas eu não consigo deixar de associar para a primeira história de Leonardo. Quando ele fica pesado, ele volta e aí ele faz o bem.
Calma, não chegamos lá.
Ah,
a peixe acabou de cuspir ele na terra de novo.
Alma.
E a alma está suja. Agora não está mais. Ela acabou de ser limpa. Ela caiu no céu limpinha. Mas ela tem defeito. Pode entrar no ganado? Pode. Mas vai ser bom. E aí, Rosana, vem a segunda parte. A segunda parte vem e Deus fala novamente para o Yonah. Yonah, vai para mim ver a grande cidade e chama e convoca as pessoas para mim. Chama a segunda chance, Yonah. Desce de novo, pega o navio, nada de fugir para Tarsis, nada de começar a usar os talentos para os seus interesses, nada de desviar do caminho. Nínive. Nave, vai fazer uma morada para Deus. Vai e usa o seu talento para aproximar as pessoas de Deus. Não o contrário. E nesse momento, o Yonah vai. E o caminho que leva a isso é de 3 dias. 3 dias representam Rosh Chodesh Elul, Rosh Hashanah e Yom Kippur. São 3 dias decisivos. E ele chega lá em um dia, Yom Echad. Ele chegou como se fosse no primeiro dia de Elul. Ele fala para as pessoas da cidade de Nínive: vocês têm 40 dias para fazer chuva, senão o mundo vai ser, a Nínive vai ser destruída. Elul, mais os 10 dias são 30, são 40 dias. Desde o primeiro dia de Elul até Yom Kippur, a pessoa tem 40 dias para fazer chuva. Se ele fizer chuva durante esses 40 dias, maravilhoso, ele garantiu o ano dele. Mas se ele não fizer, a cidade de Nínive vai ser destruída. E imediatamente eles começaram a fazer chuva. Quer dizer que o Yonah, em primeiro lugar, saiu com uma missão. A missão era ir para Nínive. Ele desviou da missão dele e foi para Tarsis. Essa Yonah não aguentou. E começou a ter turbulência. Começou a ter tempestade. Ele não fez chuva. E aí já era tarde demais para fazer chuva. A tempestade estava muito forte, não dava para voltar. Não dava para voltar, a alma é jogada fora do navio. Ela é jogada fora, ela fica 3 dias no túmulo. Primeiro peixe. Depois disso, ela vai para um purgatório. E fica na barriga do Dajá até ficar limpinha. Ela ficou limpinha, ela volta finalmente a cuspida do Dajá. Direto da Dagá, diretamente para a terra, ou seja, de novo para a próxima de Deus. Ela pode ficar por lá, mas não compensa. Ela não está completa. Ela está limpa, mas ela não está completa. Ela desceu com uma missão e ela não fez essa missão. Ela foi para Tarsis em vez de ir para ninguém. E aí Deus fala, então, minha alminha, desce de novo. Não é uma maldade que está fazendo com a alma, pelo contrário, é uma coisa boa para a alma. Não deu? Tem uma segunda chance. Maravilha. E essa alma vai e desce de novo, pega um navio de novo, e dessa vez ela acerta. Dessa vez ela vai para mim ver, dessa vez ela pede para fazer o barco. Dessa vez ela chega, de fato, no que ela deveria chegar. Na meta no Jesus, ela deveria ter ido na primeira vez. Agora sim ela vai poder retornar diretamente para o céu. Agora sim o Yonah pode voltar diretamente de Nínive para a terra firme de novo. Esse é o conceito do trânsito da nossa alma. Pode ser que ele também na segunda vez, ela de novo desvia para Tarsis. E aí vai ter que voltar de novo. De novo. De novo. E fica de recuperação quantas vezes for necessário, até conseguir tirar uma boa nota. Girgui, como é chamado pela linguagem cabalística, reencarnação, não é uma coisa ruim para a alma. Por um certo ponto, é ruim, porque deveria ter passado de primeira. Mas no fundo, no fundo, é uma bondade que está sendo feita com a alma e dá uma segunda chance, dá uma terceira chance, uma quarta chance, no fundo. A verdade é que existem almas que têm missões que são divididas. E ela já vem para o mundo sabendo, entre aspas, que ela não vai completar a missão em uma vida. Ela vai ter que retornar algumas vezes para conseguir chegar na meta dela. Não, ela não faz. A alma sabe porque a alma está lá em cima, ela é divina. Você não sabe. Você perderia seu livre-arbítrio. Se a pessoa soubesse o que ele fez de errado na vida anterior dele, ele ia correndo consertado para já consertei. É verdade, já. Então ninguém sabe.
Ele vai reencarnar
até a sexta. Que a pessoa volta uma vez, e volta a segunda vez, e volta a terceira vez, e... ou, como nós falamos, eventualmente, as missões da pessoa são subdivididas. Em uma vida ele vai conseguir chegar até tal ponto da missão dele, e depois ele vai retornar, ele vai chegar até outro ponto da missão dele, e assim vai. Cumpriram a missão deles, não que ele tem. É?
Oi?
Verdade. Nossa alma é bem velha. Ele não tem como saber qual é a idade da nossa alma. Mas, de qualquer forma, que a nossa alma já é uma alma bem rodada, é.
Entender isso,
é complicado. Não, nem um pouco. O que acontece é... Paulo,
Sim. Você fala, a alma dela já
completou a missão.
Ela já cumpriu.
Como nós falamos agora. Ou ela completou a missão total que aquela alma tinha que cumprir. E portanto agora ela vai direto pro Lama Bai e pronto. É todo mundo vindouro e acabou. Ou pode ser que ela fez uma das tarefas que ela tinha para fazer. Ainda ela vai voltar mais uma vez para viver mais 50 e não sei quantos anos para fazer aquela tarefa. E depois ela vai voltar e vai viver 90 anos para fazer outra tarefa. Pode ser. Não dá para saber. Isso não tem como saber.
Eu entendo o livre-arbítrio. Porque eu acho que as coisas estão predeterminadas. Estão predestinadas.
As duas coisas são
predestinadas. Não dá para
Não obrigatoriamente. Pode ser. Pode ser não, com certeza é. E eles estão passando por isso também por algum motivo que a alma anterior estava devendo. Tudo junto, porque não dá pra se dizer que só o filho tem alguma coisa que ele fez e ele cumpriu a tarefa dele. E os pais? Os pais estão passando por aqui também por algum motivo específico. O Magi de Medris, aluno do Bancento, uma vez perguntou para ele sobre esses conceitos. O Bancento falou para ele, faz o seguinte, vai até a floresta, certo? No lugar tal tem um laguinho, ali atrás de uma árvore você se esconde, vê o que vai acontecer, e você volta aqui e pergunta, eu vou te explicar. Ele chegou lá, escondeu, ficou, de repente um vídeo chega a galope, um ministro importante, e está com muita sede, ele vai lá, bebe água, sobe no cavalo de novo e tum, vai embora. Só que ele não percebeu que a carteira dele caiu. Logo em seguida, está passando por lá um pobrezinho. Ele passa perto do rio. E ele vê uma carteira. Pega a carteira, põe no bolso e vai embora. Pouco tempo depois, aparece um senhor, está com sede, e ele para para beber água. Quando você está bebendo água, volta aquele ministro de cavalo, e para do lado, e começa a brigar com ele, e gritar, cadê minha carteira, seu ladrão? O velho fala, não roubei nada. Opa, começa a gritar com ele, bate nele, espanca ele. E vai embora. Imagina ele ter escrito da cena. Estranho. E voltou para o Belo Centro. O Belo Centro falou, o que você acha de escrito? Lago. Aparece um ministro. Bebe da água. Cai a carteira dele. Sem perceber. E vai embora. Aparece um sujeito em seguida. Pobre. Vê a carteira, leva com ele, e logo em seguida aparece um senhor, para beber água, e aquele ministro volta de novo de cavalo, começa a brigar com ele, espanca ele, não entende nada. Diz o Baal Shem Tov, a alma dos dois primeiros já se conheciam no passado. Um era empregado do outro. Um era empregado do outro e ele roubou o seu patrão. E subiu para o céu assim. E agora vai sair. Roubou do patrão. Roubou do patrão, tem que devolver para o patrão.
Mas a relação era assim, o ministro era o patrão do outro ou era o inverso?
O ministro era empregado.
Ah,
e agora, eles apareceram de novo, as almas deles, e aquele que antes era empregado virou ministro, e ele agora está pagando pelo que ele roubou do patrão, que é o outro hoje pobre. Bom, e o velhinho, coitado, não fez nada, o velhinho fez. O velhinho era o rabino numa encarnação anterior, era um rabino, um juiz, alguma coisa do gênero, que não julgou direito esse caso. Agora ele apanhou. Então não tem como entender todas as coisas, não é? Sempre que você tem um barcento do seu lado, que consegue enxergar as coisas um pouco mais elevadas e se dizer. Mas nada é por acaso. Então, se no seu exemplo se quis dar. Se o filho está passando por uma situação difícil, sei lá, ou morreu já, porque ele já cumpriu a missão dele, aí os pais estão sofrendo também. Alguma coisa tem a ver também que eles têm que passar por isso. Não dá para saber o quê, mas com certeza tem alguma coisa.
Tem alguma coisa que a mãe que perde a filha não passa pela felicitação? Sabe, pelo que não, não, não.
aceita. Bem, tem coisas que acabam sendo um gain em terra, em vida. Acaba sendo um purgatório em vida.
Mesmo se ela for, por exemplo, robô, teve um monte de coisas, aí...
Depende quando se robô, é um sobretudo.
Contra a lei não é coisa,
bom. Nós estamos falando de reencarnação. Não só a alma pode se reencarnar num outro corpo de um ser humano, ela pode eventualmente se reencarnar em qualquer outra coisa para poder consertar aquela falha, aquela coisa. Eu imprimi aqui uma lista que está sendo um livro, que é o livro do Alexandre Cal, aluno do Arizal. Ele tem um livro chamado Sefer HaGilgulim, o livro das reencarnações. Ele explica tudo de forma muito mais profunda, nem pergunta se eu não vou entender direito, é Kabbalah pura. Mas no livro ele traz aqui um monte de coisas que a pessoa tem visto, ele vai reencarnar aqui, né? Eu não vou falar todas, não sei se vocês conseguirem dormir de noite. Mas... Tem muitas histórias de pessoas, crianças que mal falam e de repente um dia chegam para a mãe e falam: eu fui teu marido no passado. Assim, são coisas muito fortes. Então, são almas que de fato acabam se conhecendo. Se você percebe que alguém assim, puxa vida, parece que eu conheço a pessoa, pode ser que de fato você conhece, pode ser que de fato tenha alguma coisa para consertar entre você e ela, pode ser.
Mas eu conheço casos assim de criança que fala, mas como elas conseguem se lembrar, como elas conseguem lembrar?
Não sei, às vezes a alma consegue lembrar. Tem uma vez eu li, por exemplo, de um sujeito que fizeram, hipnotizaram ele e começaram a voltar ele na idade. E conseguiram voltar para almas passadas, porque do nada ele começou a falar húngaro e ele não morava em nenhum país. Fala húngaro, nunca falou húngaro, começou a falar húngaro. Então tem isso, e de fato muitas das coisas que você eventualmente sente é porque é verdade, tem alguma coisa tem, o que você não vai conseguir entender, mas saiba que tem, você percebe que tem. Como você, puxa vida, essa pessoa é tão conhecida para mim, você nunca viu ele, nunca ouviu falar dele, mas vai ver que numa vida anterior que vocês pediram,
que
é das almas.
Eu acho que às vezes aquela situação do déjà vu, que eu já vivi essa situação, não é uma coisa assim. Eu acho que tem a ver, é mais profundo.
Déjà vu tem duas coisas.
Você vive uma situação que você parece familiar, que tem. Na verdade, eu acho que ela é mais profunda.
O déjà vu tem duas coisas. O déjà vu pode ser de reencarnação. E o déjà vu pode ser que uma pessoa dorme, a alma dele está lá em cima, um pedacinho da alma sobe, e ele consegue eventualmente se cruzar com alguma alma e ter uma imagem de alguma coisa que depois uma pessoa desce ele vivencia.
E
vê
uma coisa que
está
acontecendo?
A pessoa vê, mas não percebe. E na hora, ele é que eu já vi.
É horrível isso, já tive.
É legal ter déjà vu. Aqui sim. Sefer HaGilgulim, livro das reencarnações e das reinvitadas.
Agora, qual sabe que ele reencarna?
Ninguém disse. Sabe que também reencarna.
Ele erra muito menos que aquele.
Que pensa? Não precisa só errar, pode ser que ele não fez uma missão.
Ah,
não quer dizer só errar. Não precisa ser só negativa. É. E tem mais que o erro do tzadik às vezes é mais pesado, como nós falamos antes. O peso do erro do tzadik é maior do que o peso para nós. Para ele a média é mais. A roupa dele é branca, a nossa roupa é, sei lá, cada um com uma cor. Exatamente. É verdade, dá, mas tem um potencial. Ele não explora todo o potencial, não chega nem a 1% que pode explorar o potencial. Mas tem vários potenciais. Eu sabia que, logicamente, você acaba tendo um potencial um pouco maior. Ele tem uma alma branquinha. Então, cada pontinho é.
Você está falando assim, você vê uma história de uma pessoa, ela passa pela vida assim, e muito sofrimento. Então, eu disse
como
se ela não tivesse,
porque
ela passou várias
coisas
aqui, e ela não cumpriu as
coisas que ela passou, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não, não dá pra mentir. Não dá pra mentir. Só que ela passa por sofrimento porque ela não está se despertando para fazer a missão tão fácil que ela tenta fazer. Eu só sei que não, uma missão super difícil. Não tem como mentir. Quer um exemplo? Esse é bom para espalhar. Uma pessoa que tem relação ou casa com um goi vai acabar reencarnando num cachorro. Pode difundir por aí. É verdade.
Necessariamente ou pode ser que...
Tem que ser, você atrai ele do livro.
Mas como necessariamente ou como pode ocorrer de...
Não, ele vai reencarnar para consertar isso.
Ai, eu tô... Está onde, natural?
Hã? Isso é cabalá.
Cabalá.
Essa é a verdadeira cabalá.
Essa não é a cabala. Essa não é a cabala.
Pode ser que a pessoa tenha um conhecido com o goi, pode ser que ele tenha um totalzinho que era alguém assim. A pessoa pode ter um cachorrinho. Pode ser que esse cachorrinho tenha uma alma lá dentro. Se era de alguém que foi casado com o goi,
mas o cachorro não sente assim que é um.
E o cachorro sente? Não sei. Pergunta pra ele.
Não
sei. Outro exemplo, por exemplo. Boa noite. O senhor fez?
Não,
é isso.
Ela
está
fechando
os olhos. Não, o boi está com sete. O boi, não, o boi está com sete. Por esse tormento.
Um sorrete. Um sorrete que pegou uma faca com um defeito. A faca que o sorrete faz ficar tem lisinha, super bem afiada. Se ele pega uma faca, obviamente não falando de propósito, né? Não é sem querer. Ele pega uma faca que está mal afiada. Ele faz fritar no animal, diz o Sefraguê Gulim essas palavras. Ele vai morrer numa peste, ele vai reencarnar num cachorro, e depois disso ele vai ainda voltar mais uma vez em um animal puro, animal caché, e ele não vai merecer que façam a fritar direito. Ou seja, se o sorrete que fizer fritar naquele animal, a fritar vai dar errado. Aquele animal não vai poder ser comido. Essa vai ser a forma dele consertar a falha dele.
Eu vou perguntar uma coisa aqui. Pode ser uma ótima, mas tá. Eu penso assim. A maioria das coisas que eu estou estudando, tem que fazer um aprendizado, né, para tentar aceitar ou não. Sei lá, você é mais técnica, mais difícil, você vai amadurecer, vai tudo assim. Mas, a questão da reencarnação, eu queria entender, eu sei que você não vai me responder, mas como a Kabbalah chegou que o cara, por exemplo, que casou com o boy, vai virar um cachorro?
Não chegou.
O quê? Ele estuda de número, de
número? Não, então, o que é Kabbalah?
É o quê?
Não. Kabbalah é da linguagem de Lekabel. O que é Lekabel no hebraico?
Não,
Lekabel.
Receber.
Receber quer dizer o quê? Tradição. É a Torá oral. Torá da Kabbalah. Não lembra que a gente falou já sobre isso? Já falamos sobre o telefone sem fio diversas vezes. A Torá foi dada para Moisés, certo? Junto com isso, conseguiu que tinha a Torá escrita e a Torá oral. A Torá oral é dividida em vários ramos da Torá oral. Tem os ramos de lei, tem o ramo de midrashim, que é a parte mais historinha, de ensinamentos, e tem a parte da Kabbalah.
É oral, tá
tudo oral. A Kabbalah foi sendo transmitida, quer dizer, todas elas foram transmitidas. A Midrashim, a Lachá, etc. foi transmitido por todo mundo também, não só pelo canal central. Mas a Kabbalah só foi transmitida pelo canal central. Nunca foi divulgada. Ela era fechada. Ela era fechada, 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 até que começaram a fazer grupos de estudo fechados. Que a gente viu isso. Foi mais ou menos no ano 1200, 1300. Época do Ramchal e outros sábios que resolveram se juntar e no começo eles eram quase descomungados. As pessoas falavam que vocês estão estudando essas coisas, não pode estudar isso assim, em grupo. Não. Aí veio ainda o Rabi Yosef Karo e toda aquela turma da época dele que junta o Arizal, junta o Rav Chaim Vital, junta o Rav Cordovero e junta um monte de outros sábios que viveram em Tzfat, século 15 e 16. E esses sábios começaram a abrir um pouco mais esse leque. Sabe uma coisa? Não tão fechado, vamos abrir um pouco mais. Permitir mais que as pessoas participem desses estudos. Mas ainda assim estava mais fechado. Até século 18, quando veio o Hassidismo. E aí o Baal Shem Tov e todos os rebes vieram depois falaram, agora é abrir total. Quem quiser estudar, está bem-vindo. Lógico, eles não vão conseguir explicar as coisas mais profundas que tem para o povão. Então não tem problema, vai ser uma coisa assim, mais simples para o povão. É. Porque só tem um preparo para entender. Então logo estou te falando, eu peguei esse pedaço aqui, eu não vou resolver ler o resto do Sefer HaGilgulim sozinho, que eu não vou entender. Não dá para entender. mesmo esses pedaços aqui, eu estou falando para você o que dá para entender. Mas ele traz um monte de outras coisas no meio, explicando o que, por quê, e que não dá para entender.
Agora, aquelas pessoas que estão no meio, ele depois ele volta e a alma dele diz um cartão. A alma é uma alma interior. Ele é interior. Ele não está encarnando numa pessoa com intelecto.
O animal interior, mas a alma dele é a alma dele. Ela está um pouco mais limitada lá dentro, porque se ela viesse num corpo, com certeza. Tudo bem, mas deve fazer parte, aliás.
O animal não pensa.
Sim, deve fazer parte também. Para você costurar o tecido, se você ficar esmagando ele todo assim, tadinho do pano. Faz parte do corpo costurar.
Sabe que a gente quer muito, assim, falando, gente, estou como castigo.
Como não teve chance? Ele teve a vida inteira de chance para... Peraí, vamos... O sujeito foi... Vamos dar um exemplo bem clássico, tá? O sujeito começou a namorar com uma goiaba, certo? Aí vem os pais dele e falam, não faz isso, filhinho, não faz isso. Ele não ouve. Ele teve chance? Não, não teve, coitado, não teve chance. Aí vem o avô dele, fala, não, por favor, meu netinho, não vai fazer uma coisa dessas, o Zeida vai ficar tão triste, tão chateado, não faz isso. Ele não ouve o Zeida. Aí vem um amigo e fala pra ele, ô cara, não vai fazer uma coisa dessas, ele também não ouve. Aí a mãe desesperada corre pro Rabino e fala, Rabino, tem que falar com meu filho. Aí vai lá o filho, conversa, o Rabino explica pra ele, fala pra ele por que está errado, como, quando, onde, por quê. Ele sai de lá e vai e casa com ela. E ele continua ouvindo durante a vida inteira dele que ele está fazendo errado. Ele teve chance ou não teve chance em vida? Ele só teve chance. Ele não deu ouvido pra gente. Está cheio de casa, não é só com isso. Não adianta pegar só isso. É um exemplo que eu dei. A pessoa tem chance na vida dele de colocar filhinho. Ele tem que colocar filhinho todo dia. Ele não coloca. Tem chance, passou um dia, passou dois dias, três dias, ele não coloca. E aí? Aí passa 120 anos. Passou. Os dias vão passando, acabou. Aí chega lá em cima e fala, Deus, não fique chance. Como não teve chance?
Tudo
é do judaísmo,
ou você
é castigado. Não é castigado. Não é castigado. Ou você segue tudo que você tem para seguir. Porque você nasceu nesse povo, você tem a obrigação de seguir isso. Ou você segue isso, e você vai depois seguir direto para o Gan Eden. Você vai poder desfrutar de toda a recompensa que Deus tem para dar. Ou vai chegar lá e vai entrar no Gan Eden, cego, sem mãos, sem pés, sem não sei o que lá. E aí o cara vai falar, pô Deus, assim? Ah, deixa eu desfrutar aqui. Aí Deus fala pra ele, bom, você tem uma chance. Você quer? Então você vai ter que voltar pra terra de tal e tal forma, porque você tem isso. Então você volta desse jeito e você pode retornar. Você volta desse jeito pro mundo, você vai passar pela... Você vai voltar pro mundo, você vai ter agora a chance. Você reclamou que não teve chance, você reclamou? Então Deus fala, olha, tá bom, eu vou ser bonzinho, você teve chance, você tem recuperação, tirou zero de novo. Depois teve segunda época, tirou zero de novo. Aí a professora falou, vou te dar um trabalhinho pra você ver, quem sabe você passa, tirou zero de novo. Aí chega o ano seguinte, ele vai repetir de ano, e ele, ah, castigo o quê? Você ainda vai ter a chance de poder passar pro próximo ano. Então a pessoa volta de novo. A pessoa volta de novo e Deus dá toda uma vida inteira de novo, que ele não merecia, em teoria.
Mentira. Deus precisa
ficar. Mas ele vai ter agora mais 90 anos de vida que ele não merecia. Ele merecia ficar, entre aspas. Se fosse castigo, ele merecia ficar no Gan Eden, sem braços, sem pés, sem olhos, sofrendo lá, sem poder usufruir. Isso é castigo. Mas Deus é bonzinho. Ele fala, sabe uma coisa? Eu vou te dar um bônus de mais 90 anos, mas ó... Por favor,
mas
agora... Como?
Não, eu não quero.
Tudo bem. Aí, aí depende. Escuta, o tempo vai passando. O cara quer ficar na primeira série 20 anos, não pode ficar. Concorda? Pode. É chato, concorda? É. Ele tá indo na primeira série, né? Um galalau na primeira série. Pode.
Essa pessoa então tem mais 90 anos.
Sim.
Só que ela chega não lembrando de nada. E como tá mais 90 anos, tá vendo uma coisa errada.
Tá bom, ele vai morrer. Eventualmente, vai ter chance de porque nunca vai chegar. Um dia chega. Depende da pessoa. Mas a gente tem que. Mas o conceito é que nós temos que nos esforçar para tentar matar o negócio nessa vida. Ah, mas eu não vou conseguir. Tá bom, você sabe se vai conseguir ou não vai conseguir? Você sabe que falta? Não sabe. Então começa por aí que talvez sim a pessoa consiga nessa vida consertar tudo que falta. Mas digamos que não consegue tudo, se ele conseguir 50%, já vai estar feliz? Não tem problema, Deus está aí para isso. Ele dá ajuda, mas de qualquer forma. Uma portinha como uma...
Isso. Por exemplo, uma pessoa conseguir uma vida 50%, só que na próxima fazer um monte de coisa errada. Pode perder esses 50% que já conseguiu.
Contabilidade, né? Não sei o que
é. Contabilidade.
Quem quer um, fica, quem não quer, sai. Tô brincando. Vou te dar um outro exemplo, tá? Eu vou te dar um outro exemplo.
Não,
eu vou te dar um menos tranquilo, tá bom? Menos. Você vai ver só o que pode acontecer. Agora você vai ver o que pode acontecer. Tá bom? Não, não tem, é censurado. Tô brincando. Não, é cabalá, não tem como traduzir. É impossível. Você pode tentar estudar com alguém que manja de cabalá e pode explicar todas essas coisas. Eu não tenho cabalá. Não há como te dizer dessas coisas aqui. Pouquíssimas pessoas. Então eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa que não faz Nitzlavia Dai. Vai voltar com a alma na água. Vai voltar com a alma na água. Água mesmo, a água vai ser a alma dele. E aí entra o que a gente falou semana passada, que coisas que são inanimadas também têm alma. Não é virar peixe. A água mesmo vai ser a alma dele. Nas águas vai estar a alma.
Puxa, ele domingo mais cuidado do que fala.
Tá bom. O negócio é que. Calma, ainda não terminou. Olha só o que ele fala aqui. Saiba que em todos os rios e fontes e poços e todos os ajuntamentos de água tem um monte de gilgulim sem fim. Quer dizer que nas águas pode ter a cada... Aqui, ó. Tem aqui. Tá vendo a alma? Aqui. Tem uma alma aqui dentro. Ele diz o seguinte, e por isso que a pessoa não deve beber, assim, tá escrito na guaraca, a pessoa não deve beber direto da bica a água, mas sim colocar a mão antes de beber um copo, alguma coisa, pra não beber direto. Porque por intermédio de qualquer pecado que a pessoa tem, pode eventualmente a pessoa encarnar aquela alma de, por exemplo, um graxá que está naquelas águas.
Por exemplo,
exatamente. Perverso. Então, ele pode eventualmente. Isso é chamado. Ele pode ficar com mais de uma alma. Isso a gente já mencionado. Então ele pode eventualmente encarnar dentro dele uma alma de um graxá, de um perverso, que está naquela água que ele bebeu. E isso que é o motivo pelo qual a pessoa deve tomar muito cuidado quando ele bebe água ou qualquer outra coisa, ele está falando da água, que ele deve tomar muito cuidado para fazer a intenção adequada na braçá que ele faz antes de beber a água, e dessa forma, oxalá ele consiga se salvar dessas almas que estão. Quer dizer, isso que é. A pessoa pega um copo d'água, está cheio de almas lá dentro.
Ai.
Certo?
Não é alma.
É alma. Tem um monte de almas aqui dentro, certo? Não precisa se assustar, é a vida. Não é só na água, em tudo tem. Eventualmente nessa água está cheio de almas. Tem no vinho, na maçã, na bolacha, no leite, na mesa, onde você quiser pode ter almas.
No leite da vida será que tem, que é tão...
Tá vendo só? É um inferno no mundo. As almas estão dentro do leite de longa vida, passaram por um aquecimento assim. De qualquer forma, dentro da água então tem alma. A pessoa quer elevar essas almas. Se eu estou no mundo, um dos motivos que eu estou no mundo é para consertar o mundo. Mas para quem não é lá, mas para consertar o mundo. O que eu faço? Eu pego esse copo de alma. Eu faço uma abraçada antes de beber essa água. Jacome Abidvarot, tudo foi criado com a palavra Yashem. E nesse momento, por intermédio dessa brachá, eu elevo essas almas. Então, isso quer dizer que, exatamente, elas provavelmente saem. Assim, espero que com a brachá a pessoa consiga elevar essas almas. No momento que a pessoa consegue elevar essas almas, ele ajudou essas almas. Elas estavam presas nesse copo d'água porque elas tinham que consertar alguma coisa. Por exemplo, se elas não faziam Klaviadam, talvez. Ou, por exemplo, se elas não faziam brachá quando elas bebiam água. E agora elas vieram aqui dentro para alguém fazer um abraçar sobre a água e libertar elas para poderem subir e eventualmente irem direto para o Ganeta, para o paraíso. Quando a pessoa pega uma fruta e faz um abraçar sobre essa fruta, ele está libertando um monte de almas que estão presas naquela fruta, que, pelo motivo que for, estão lá. Por intermédio dessa abraçar que a pessoa está fazendo, ela está elevando essas almas para o paraíso. Imagina só. E um dia pode ser que eu vou estar dentro da maçã e a alma está na maçã, vai estar dentro de um corpo. E, portanto, eu ajudar essa alma, ela vai me ajudar no futuro. Se eu fizer agora abraçar direito e elevar ela, no futuro, eventualmente, se ela tiver que voltar para cá num corpo de um homem e eu tiver que voltar numa maçã, ela também vai fazer um abraçar sobre essa maçã e vai me elevar. É profundo, pode ser um pouco assustador, mas é a realidade.
Qualquer mundo ajuda, eu acho muito interessante.
Também.
Você não pode tirar esse negócio?
Não, mas é hebraico.
Tem o livro inteiro, eu peguei um pedacinho, em hebraico.
Depois eu vou ter mais uma coisa.
É, para estudar, para trabalhar.
E da mesma forma tem todas as comidas. Se a pessoa come, e ele come sabendo que ele está comendo uma comida porque ele agora vai comer para ter saúde e para servir Deus. Cada garfada que ele dá naquela comida, ele está elevando aquela comida. A comida não é a comida, o que está dentro da comida? Eventualmente uma alma, ou várias almas.
Mas também,
a alma dele também, outra coisa também. Não é a única coisa que tem dentro de uma comida, são almas perdidas. E na comida tem a própria alma da comida, que nós mencionamos que tem. E ela sim vai alimentar a alma da pessoa, e a pessoa usar isso de forma positiva. Se a pessoa precisa de comida para viver, precisa também de energia para a alma dele viver. Isso nós vamos fazer no Tzot, no Brachot, no Tzilot. E ao mesmo tempo que nós estamos carregando as nossas energias, nós estamos ajudando também, indiretamente ou diretamente, outras almas. E como a gente falou antes, almas que eventualmente no futuro vão nos ajudar também. Essa é a história do Yonah. Como? É difícil, é o que eu falei antes. Ninguém disse que uma vida a pessoa acaba. Se uma vida acabasse, eventualmente já não teria mais mundo. Não é isso. Mas a pessoa precisa se esforçar para conseguir passar de ano. Pelo menos passar de ano. Não pode também ficar preguiçoso e não fazer. Está na prova? Ah, não, não vou conseguir fazer essa prova. Entrega é zero? Não. Você vai tentar, a um. Ah, está difícil, passa para dois. Ah, consegui. A três, volta para um. Fica lá quebrando a cabeça, mas eu vou conseguir. Chuta, mas vai conseguir. Depois ele entrega. Tirou nove? Tá bom. Passou, pelo menos.
Historicamente, na sua vida,
às vezes
você
acaba
alguma coisa,
você
nunca volta
para
lidar com aquilo, e
aquilo você tem que ver um milagre para si.
De novo,
para
você.
Então pode ser um teste. Pode fazer parte de um teste. Porque a pessoa tem a vida inteira para passar. Se no começo não deu, tenta depois.
Por isso que a qualquer momento ele se vai errar.
Exatamente.
Thank you.